Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori. Esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Saiba quais são as cidades paranaenses que retomam as aulas extracurriculares nas escolas estaduais a partir do dia 19. Justiça Eleitoral do Paraná faz alerta sobre abstenção, votos brancos e nulos. Universidade Federal do Paraná procura voluntários para pesquisa sobre Covid-19 em animais. Isenção de IOF sobre operações de crédito até dezembro anima empresários paranaenses. Para incentivar os produtores locais e melhorar a qualidade do gado, a Prefeitura de Santana do Itararé criou o programa de inseminação artificial. E mais informações de serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira é esperado alguma variação de nuvens em áreas mais ao norte e na faixa do litoral paranaense, o que deve causar chuva rápida, ocasional e localizada entre os períodos da tarde e à noite. Nas demais regiões, sol e temperaturas um pouco mais elevadas no período da tarde. As máximas previstas para esta terça-feira são 34 graus em Jacarezinho, Paranavaí, Guaíra, Londrina e Maringá, 28 graus em Ponta Grossa, Pato Branco, Guarapuava, Rio Negro e Curitiba. Em União da Vitória, a máxima deve ser de 29 graus. E o governo do Paraná anunciou na última sexta-feira o retorno presencial em 54 escolas estaduais a partir do dia 19 de outubro, mas somente para as atividades extracurriculares. Segundo a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, foram escolhidos 30 municípios de 6 regiões, onde houve adesão da comunidade escolar à retomada gradual do ensino. Em todos os colégios serão disponibilizados equipamentos de proteção, como máscaras, álcool em gel e termômetros, seguindo o que determina o protocolo de prevenção à Covid-19. As cidades determinadas são Japurá, São Tomé, Cianorte, Terra Boa, Autônia, Cafezal do Sul, Cruzeiro do Oeste, Icaraíma, Iporã, Umuarama, Xambrê, Arapoti, Jaguariaíva, Sengés, Bom Sucesso do Sul, Coronel Vivida, Marianópolis, Pato Branco, Ponta Grossa, Marmeleiro, Francisco Beltrão, Realeza, Pinhal de São Bento, Ampere, Verê, Santo Antônio do Sudoeste, Pranchita, Capanema e Barracão. De acordo com as informações do governo, a medida também abrange as escolas municipais e privadas para turmas do infantil a partir de 5 anos de idade, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. As aulas curriculares presenciais seguem suspensas.
Eleições.
Mais da metade dos eleitores curitibanos admite optar por não votar em nenhum dos candidatos a prefeito da capital paranaense, segundo pesquisa Ibope, divulgada na semana passada. A soma dos eleitores que declararam a intenção de não comparecer às urnas em 15 de novembro, anular ou votar em branco, chega a 52%, segundo o levantamento do Instituto. De acordo com a pesquisa, ao serem questionados se, levando em conta a pandemia do coronavírus e as medidas restritivas de prevenção, 19% dos entrevistados afirmaram estar em dúvida se vão comparecer às urnas este ano. Outros 8% dizem que não vão comparecer de jeito nenhum. Além disso, outros 10% revelam a intenção de anular ou votar em branco e 15% não souberam ou não quiseram responder. O percentual de não voto da pesquisa é bem superior ao que foi registrado, por exemplo, nas eleições presidenciais de 2018, de acordo com os dados oficiais da Justiça Eleitoral. Mais de 312 mil eleitores curitibanos, o que representa cerca de 24%, preferiram não comparecer às urnas, anular ou votar em branco naquele ano. Essa também é uma preocupação da Justiça Eleitoral do Paraná, como afirmou em entrevista o desembargador Tito Campos de Paula, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Não deixe de ir votar. Nós, analisando aí, baseado em outras eleições, o que a gente tem verificado? Em torno de 18% dos eleitores se abstêm de votar, não vão votar no dia das eleições. Aí mais um número razoável vota em branco, não vota em ninguém. E uma outra parte vai e anula o seu voto. Somando tudo isso, tudo isso, nós vamos ter aproximadamente quase 30%. Quando nós falamos em estado do Paraná, que nós temos 8.154.000 eleitores, isso representa quase 2 milhões de votos. Ou seja, quase 2 milhões de pessoas que não participam das eleições e que se essas pessoas se unissem, se organizassem, elas teriam condições de elas escolher alguém dentre elas ali, lançar o candidato e a pessoa seria eleita. Então, acho que essa participação é fundamental, porque você participando, depois você pode cobrar também do seu candidato que foi eleito, e essa participação é fundamental. Então, que todos, tomando os devidos cuidados, compareçam no dia 15 de novembro para depositar o seu voto, porque mais do que um direito, é um poder que o eleitor tem nas suas mãos, porque a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito e um dos principais fundamentos, o primeiro fundamento é o da soberania. Soberania é poder e esse poder está na mão de cada um dos eleitores.
A pesquisa do Ibope, encomendada pela RPC-TV, ouviu 602 eleitores de Curitiba entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A Universidade Federal do Paraná procura voluntários para pesquisa sobre Covid-19 em animais. Saiba mais no Boletim de Serviços do Jomar Valença.
Serviços.
A Universidade Federal do Paraná procura voluntários para pesquisa sobre Covid-19 em animais. A pesquisa vai avaliar os riscos de transmissão do novo coronavírus entre seres humanos e animais. Para isso, será preciso analisar cerca de 1.000 animais com tutores que testaram positivo para a Covid-19. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail covid19@ufpr.br. Repetindo, covid19@ufpr.br. A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho informa que o telefone do Disque Idoso mudou e passa a atender pelo 0800-141-001. Conforme decisão da Anatel, todas as linhas 0800 do Brasil passaram a ter 11 dígitos desde o dia 27 de setembro. O Disque Idoso Paraná é um serviço estadual gratuito que oferece à população orientações sobre os direitos da pessoa idosa, encaminha denúncias e recebe elogios e sugestões sobre serviços públicos. Está disponível para os 399 municípios paranaenses. O objetivo é manter um canal de orientações para as pessoas idosas e seus familiares, profissionais de áreas afins e comunidade em geral. Repetindo, o novo número do Disque Idoso no Paraná, 0800-141-001. De Curitiba, Jomar Valença.
O presidente Jair Bolsonaro vai estar novamente em Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, na próxima quarta-feira, dia 15. Ele terá pelo menos duas agendas importantes no local. Visita as obras da Ponte da Integração, financiada pela margem brasileira de Itaipu, e participa, junto com o presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, de ato simbólico da reabertura da Ponte da Amizade. A ponte está fechada há quase 7 meses por causa da pandemia da Covid-19. Os protocolos e um cinturão sanitário estão sendo providenciados para o livre trânsito seguro da população na ligação mais movimentada entre os dois países. A reabertura virou um clamor popular dos paraguaios, que dependem economicamente do Brasil. A expectativa é que, aos poucos, o comércio de Cidade do Leste, o maior shopping ao ar livre da América do Sul, volte a receber visitantes. Só neste ano, esta será a segunda vez que Bolsonaro vem a Foz. A última foi no dia 27 de agosto, quando participou do lançamento da pedra fundamental da duplicação de um trecho de 8,7 quilômetros da BR-469, a chamada Rodovia das Cataratas. As obras devem começar no primeiro trimestre de 2021. Isenção de IOF sobre operações de crédito até dezembro anima empresários. Por causa da pandemia, muitas empresas estão recorrendo aos financiamentos. O governo federal decidiu prorrogar a alíquota zero em operações de crédito até 31 de dezembro. Mais informações na reportagem de Luciana Penha.
Um decreto federal manteve em zero a alíquota nas operações de crédito até o fim do ano. A isenção do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, nas operações de crédito, é um alívio para muitas empresas. empresas que, desde o início da pandemia, estão recorrendo a financiamentos para pagar salários, fornecedores, enfim, se manter no mercado. O especialista do Núcleo de Acesso ao Crédito da Federação das Indústrias do Paraná, João Batista Guimarães, diz que o dinheiro que a empresa deixa de pagar de IOF pode não ser alto em valor absoluto, mas para um sistema repleto de tarifas e despesas acessórias, qualquer redução de custos é bem-vinda.
A gente sabe que o custo do crédito no Brasil incide na taxa final, no custo efetivo total de um financiamento, de um empréstimo, a taxa de juros. Nós temos outros serviços que muitas vezes a empresa tem que contratar. A própria questão da garantia também tem um custo quando é exigido no financiamento e os impostos. Então, quando a gente tem uma redução dessa alíquota do IOF, isso é muito positivo para as empresas, porque ajuda a reduzir um pouco esse custo do financiamento, que é um custo que a empresa tem que pagar, né? Vai estar entre as despesas ali, também vai estar embutido esse valor. E é um valor expressivo, certo? É um valor que pode chegar, dependendo do prazo do financiamento, do empréstimo, pode chegar a 3% do valor. Então, esse dinheiro, ainda mais nesse momento que as empresas estão com caixa fragilizado, esse recurso faz uma diferença grande. É uma conta a mais que o empresário pode pagar, é um funcionário, é uma outra despesa que ele pode usar esse recurso para pagar. E da mesma forma para as pessoas físicas, né? Isso ajuda a alimentar a economia. As pessoas, né, muitas vezes acabaram tendo que fazer empréstimos por conta da própria pandemia e barateando esse custo também, esse dinheiro ele fica na economia, ele vai para o consumidor, ele, né, vai ser utilizado numa compra, no pagamento de uma conta. Então a gente vê de uma forma muito positiva essa isenção do IOF até dezembro.
Para os empresários que precisam de crédito, a dica é negociar as melhores condições junto às instituições financeiras e ficar atentos às linhas de crédito governamentais que estão sendo lançadas ou prorrogadas. De Maringá, Luciana Penha.
E começam os preparativos para o show rural na Copavel. Mais detalhes da economia com José Ville.
Economia.
Vamos às informações da economia no Paraná. O show rural Copavel foi confirmado para 1 a 5 de fevereiro do ano que vem. Os trabalhos de organização já começaram. Os organizadores de todas as áreas participam de reuniões iniciais para começar os preparativos. A promoção é considerada uma das três maiores mostras de tecnologias para o campo no mundo. E apesar da fase que o país enfrenta, os organizadores informam que o retorno e a resposta das empresas expositoras tem sido muito bom. E desta vez vai ser um evento híbrido, com atividades presenciais e digitais, e com transmissão de conteúdos pelas mídias sociais. E para tornar o ambiente mais seguro aos visitantes, todas as atividades vão ser realizadas ao ar livre, incluindo as palestras técnicas. O parque tem uma área de 720 mil metros quadrados e vários equipamentos vão ser usados para a redução de riscos aos visitantes. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, conheça a iniciativa da Prefeitura de Santana do Itararé para incentivar os produtores locais e melhorar a qualidade do gado.
O Paraná em Rede volta já.